Podcast Folha PE.
Expressão Livre DH.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Meu nome é Cecília Nascimento e você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio de hoje é sobre liberdade de expressão, até onde é legal. Liberdade de expressão é um direito humano, garantido na Constituição de 1988, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5, parágrafo 4º. Abre aspas. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecha aspas. Sabemos que é direito do cidadão expressar-se, mas os limites também estão previstos em lei. Afinal, existem direitos e deveres que todo cidadão deve precisar entender. De acordo com o Código Penal, os crimes de difamação, injúria e calúnia são conhecidos como crimes contra a honra, com penas mais brandas. Mas também temos as conhecidas fake news, ou notícias falsas, que estão entre os temas mais debatidos nos últimos anos. Bom, já que entramos nesse tema sobre fake news, vamos conferir a matéria que vai apresentar as consequências da falta de regulamentação na internet. Não é de hoje que as pessoas se utilizam de informações falsas para conseguir vantagens. No entanto, esse problema se agravou e tomou proporções ainda maiores com a internet. As fake news, como foram popularizadas, têm o objetivo ideológico de criar pânico divulgando falsidades disfarçadas de verdade. Existem diversos exemplos em que as fake news foram extremamente efetivas em enganar parte da população, como nas eleições de 2018 e 2022, quando foram utilizadas diversas redes sociais para espalhar mentiras absurdas, que podem ser facilmente desmentidas com uma simples pesquisa. Essas notícias falsas têm solo fértil nas redes sociais e podem afetar qualquer pessoa. E o grande problema é, não existe uma regulamentação adequada e quando existem punições são muito brandas. Para o jornalista Ivan Moraes, vereador do Recife pelo PSOL, existem limites já bem estabelecidos sobre a liberdade de expressão e tudo que ultrapassa é discurso de ódio.
Então há limites à liberdade de expressão que são limites constitucionais que dizem respeito ao discurso de ódio, que não faz parte da liberdade de expressão, não é protegido, a ameaça não é protegida pela liberdade de expressão. O preconceito, o racismo, LGBTQIA+fobia, nada disso é garantido pela liberdade de expressão.
Como dito anteriormente, informações falsas espalhadas pela internet podem ser prejudiciais aos usuários dessas redes sociais. Como foi no caso de uma vítima que prefere se manter em anonimato. Ela teve contas criadas pelo nome dela.
No meu caso, foram 2 semanas de ataques sem cessar. Eu fui ameaçada de morte, fui ameaçada também de estupro, de violência, perseguição. Foram atrás de meus dados pessoais, da minha família, da minha universidade, do meu curso. E a consequência foi também um diagnóstico de estresse pós-traumático, onde até hoje eu enfrento algumas consequências psicológicas.
Mesmo que ainda não existam leis para garantir os direitos e deveres, não faltam tentativas de regulamentação, como o Projeto de Lei 2630 de 2020, ou como ficou conhecido, a PL das Fake News, que tem o intuito de estabelecer normas para a transparência das redes sociais pelo combate à desinformação. Segundo o vereador Ivan Moraes, é necessário termos um projeto de lei que possa regulamentar as redes sociais.
E, naturalmente, é preciso responsabilizar plataformas que ganham dinheiro a partir de notícias falsas. É por isso que era tão importante que a gente aprovasse no Brasil, como já está se aprovando na Europa, em boa parte do mundo civilizado, leis que regulamentam o exercício e a atuação dessas plataformas. Não apenas para responsabilizar quem ganha dinheiro com a distribuição de notícia falsa, mas para garantir direitos que são individuais, inclusive a liberdade de expressão.
De acordo com a vítima, também é necessário prevenir a difamação de notícias falsas na internet.
Que para além da gente pensar em como punir, né, numa ferramenta punitivista, é como a gente pode prevenir também. Então, quais instrumentos a gente pode implementar nas redes sociais, em sites, para entender até que ponto aquilo ali é uma polêmica e aquilo ali é uma verdade.
Quer saber mais sobre as fake news? Busque se informar e, principalmente, checar as informações antes de divulgar. Cecília Nascimento, para o Expressão Livre. A matéria deixa explícita a necessidade urgente de uma regulamentação da internet. Até porque, se a legislação brasileira já tem estabelecido quais são os limites da liberdade de expressão, não existe justificativa para que não se aplique ao ambiente das redes sociais. Com a internet, os discursos de ódio se tornaram cada vez mais frequentes e nocivos, fazendo até mal para a saúde psíquica das pessoas. E para aprofundar ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com Patrícia Paixão, pesquisadora, mestre em comunicação e integrante do Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, o IADH. E agora a gente vai conversar com Patrícia Paixão, graduada em jornalismo, mestre e doutora em comunicação. Fez parte da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, a SINJOP, além de ser associada ao Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. Seja bem-vinda, Patrícia. Como é que
Obrigada.
Você está?
Obrigada, tudo bem, Cecília?
Tudo certo. A gente sabe que esse assunto ele é muito importante, querendo ou não. A comunicação e a liberdade de expressão andam muito juntas, mas não quer dizer que elas são as mesmas, quer dizer que ela é livre. Você não pode falar o que bem entende, certo?
Certo, corretíssimo.
E por isso que a primeira pergunta que eu tenho para você é justamente essa. O que é liberdade de expressão?
Liberdade de expressão é o direito de todos e todas se comunicarem, se expressarem livremente seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões, e está garantido na Constituição. A liberdade de expressão, além de estar garantida na nossa Constituição, é um direito humano. A ONU já estabeleceu a liberdade de expressão como um direito humano. Então, nós temos que respeitar a liberdade de expressão. Mas existe muita controvérsia, assim, no sentido de má interpretação do que é a liberdade de expressão. Por isso que a gente sempre esse tema é necessário, porque as pessoas ainda confundem por conta de desinformação, fake news, muitas informações que são passadas erroneamente, propositadamente, para confundir o que é liberdade de expressão, o que é censura, o que é violação de direitos humanos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando vai falar sobre isso.
Exatamente. É uma coisa muito ampla, querendo ou não, mas também tem seus limites. E era onde eu ia perguntar, justamente, até onde vai a liberdade de expressão? Porque a gente conhece liberdade de expressão, a gente vê um nome, a gente acha que é uma coisa... Pode falar o que bem entende, pode falar o que você quiser, que não vai fazer mal e que não existe consequências. Mas a gente sabe muito bem que a lei e a comunicação, querendo ou não, ela diz que tem, sim, os seus limites. E até onde vai?
Isso é bem importante. Aí eu preciso contextualizar um pouco, porque... Nós que lutamos pelo direito humano à comunicação há muito tempo, as organizações não governamentais, profissionais de comunicação que estão aí lutando sempre pela liberdade de expressão, a gente vem há muitos anos lutando por isso, né? E a gente sabe que nesses últimos anos do governo Bolsonaro, por exemplo, né, e um pouco antes até do governo Bolsonaro, com o golpe contra Dilma, começou a se instituir que liberdade de expressão, né, era o direito para falar tudo. Então, pessoas começaram, parlamentares, presidente da República, essas pessoas começaram a falar que liberdade de expressão é um direito de dizer tudo. Então, a pessoa defende o nazismo em nome da sua liberdade de expressão. Não, isso não é verdade. Liberdade de expressão, ela tem os limites. Por quê? Porque todos os direitos, eles são indivisíveis e interdependentes. Então, um direito ele não é absoluto, nenhum direito meu, seu, coletivo, ele é absoluto, ele depende dos outros direitos. Então, eu não posso, em nome da liberdade de expressão, ser racista, defender o nazismo, fomentar golpe de Estado no país democrático, eu não posso violar os direitos, as leis, em nome da liberdade de expressão. Então, o que a gente viu foi uma sequência de violações, né, de direitos humanos em nome de uma suposta liberdade de expressão. Então, por isso que a gente tem que dizer, a liberdade de expressão tem limite no sentido de que ela não pode violar outros direitos humanos, outros direitos que estão na Constituição, outros direitos que estão na lei, nas leis daquele país. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e houve muita má-fé nessa manipulação do que é liberdade de expressão. Então, eu vou. Vocês estão querendo censurar. Se eu não posso dizer isso, isso é censura. Então, há uma má-fé nessa justificativa também de que tudo é censura. Então, temos sempre que ter cuidado, porque a liberdade de expressão, ela não pode ser absoluta como nenhum direito humano.
Exatamente. Pegando uma carona nessa última sua frase, queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. A gente sabe muito bem que existe um discurso bem incisivo sobre liberdade de expressão, sobre o que é liberdade de expressão nesse último governo. E que parecia que era um bem tão precioso que não deveria ser questionado. E a gente sabe muito bem que liberdade de expressão, como qualquer outra lei, qualquer outro direito, deve sim ser questionado e deve sim ser punido quando se faz as coisas erradas.
Se é violado.
Se é violado. Então, fazer essa pergunta sobre fake news, sobre, vamos dizer assim, essa mudança, essas, vamos dizer assim, coisas sobre a verdade que teve nesse último governo, como é que a gente pode lidar isso dentro de uma sociedade agora, com um discurso mais voltado à lei, mais voltado a sim entender que existem limites?
A gente vem, né, eu acho que desde Trump nos Estados Unidos, em 2016, na eleição dele, houve essa manipulação, de informação. Não que não existisse antes, mas ela foi meio que institucionalizada. Inclusive, ele que cunhou o termo fake news nos Estados Unidos, na campanha dele, e isso virou uma máquina de desinformação. E aí, com essa sintonia, né, de Bolsonaro com o governo naquela época estadunidense, ele também começou a construir, né, não digo que foi só na eleição de Bolsonaro, já vinha antes, mas isso foi agravado em potência altíssima, que foi justamente criar inverdades, né? Pegar uma informação e manipular um vídeo, manipular a informação com outro contexto. E o que é desinformação é isso, né? Porque a gente sabe, o boato, o telefone sem fio, a informação truncada, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, a mentira, a questão da trapaça em eleição, de inventar coisas sobre o adversário. Isso não é novo, nem no Brasil, nem no mundo. Mas a desinformação, ela é um estágio da programação da desinformação orquestrada, potencializada pelas redes digitais, pelos perfis, multiplicada e inclusive disseminada por WhatsApp. Então, nas eleições, a gente viu essa onda de desinformação orquestrada, que não é o boato, que não é a mentira, é realmente um dispositivo de construção de mentira para negacionismo, para desacreditar na vacina como da Covid. Até hoje, o Brasil ainda tem baixa em imunização, nós éramos campeões quase no mundo em vacinação, e a gente vê até em crianças uma queda sistemática de vacinação, de índices de vacinação, porque essas mentiras, essa desinformação, esse dispositivo orquestrado, ele tomou conta de várias redes digitais. Então, o que é que a gente pode fazer que você perguntou? Informação, né? Informação séria, transparente, com base científica, com fontes e um exercício eterno de desconstruir mentira, de desconstruir desinformação, de ter cuidado para postar informações que a gente não tem fonte segura, para checar em fontes de checagem se essa informação é verdadeira, procurar as fontes verdadeiras, a ciência, né? Os economistas sérios, as mídias, muitas delas as alternativas, as mídias independentes que estão buscando uma informação séria. Então, a gente tem que combater isso. E mais que isso, a gente tem que fazer um trabalho de educação para a mídia, para a informação segura, nas escolas, nas universidades, não só quem faz jornalismo, não só quem está na área de comunicação. É um dever de toda a sociedade. As pessoas assistem televisão e não têm noção que aquilo é uma concessão pública, que a Globo é uma concessão pública, ela tem um canal com base na lei da concessão pública, né? Então, tudo isso é um campo minado para que a desinformação ela se multiplique. Fora isso, os acessos à internet que não são profundos, as pessoas compram um aparelho e só têm acesso a Facebook, Instagram, não têm acesso a plataformas de checagem de informação e nem sabem como funciona. Então, o trabalho educativo permanente também contra tudo isso. E a gente dizer o que é a liberdade de expressão? É o nosso direito pleno de se expressar, mas não violar direitos humanos, nem leis.
Exatamente, você deu as soluções para que uma população consiga se comunicar sem necessariamente passar dos limites do que seria legal, vamos dizer assim. Então, para finalizar agora, fazendo uma pergunta, já que as soluções foram dadas, vamos dizer quais são as consequências de uma população que não sabe se comunicar e não sabe entender comunicação.
As consequências são as piores possíveis, desde uma votação num congresso desse que nós temos hoje, porque existe todo um proselitismo, um discurso falacioso de muitos parlamentares e que nas suas candidaturas não tinham base alguma em cientificidade, em compromisso social, em compromisso político, em transparência partidária, em valores sociais, valores republicanos. Então, desde a eleição até, como eu citei, a baixa imunização que a gente está vivenciando no Brasil, tudo isso é fruto da desinformação, né? Do uso do termo liberdade de expressão com fins criminosos até, porque mentir em relação a tratamento de COVID, mentir em relação a tratamento da dengue. Eu estava vendo uma reportagem falando de toda a desinformação que está circulando em relação à dengue, de botar cravo no álcool, de tomar suco de limão e a dengue não vai se manifestar no organismo, cravo com álcool para espantar mosquito. E assim, a reportagem estava dizendo que isso não tem nenhuma base científica. E as pessoas, em vez de usarem repelentes, em vez de se protegerem, tirar água empoçada de casa, de vasos, elas vão fazer essas soluções infundadas e a dengue se proliferando. Então, o que temos que ter em mente é que uma sociedade educada educada, né, conscientizada, ela não vai cair nessas mentiras que estão nos WhatsApps da vida, né? E que foi isso que aconteceu na eleição de Bolsonaro, de mentiras assim que circularam com muita força, orquestradas, verdadeiras acusações, né, que ele teve de ele só não, a campanha dele, dos asseclas, de utilizar essa desinformação em verdadeiros laboratórios de criação de mentiras, de desinformação. Então, devemos sim defender com unhas e dentes a liberdade de expressão, até porque vivenciamos uma ditadura militar e a liberdade de expressão foi totalmente cerceada. E aí a gente lutou para ter direito a essa liberdade de expressão, e agora vem toda uma orquestração de dizer que tudo é liberdade de expressão, né? Então veja a manipulação que a gente sempre tem que estar driblando com informação séria e com educação.
Então, muito obrigada pela sua entrevista. Muito, muito obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço e estou à disposição. Depois mande para mim.
Tá certo, mando sim, viu? Obrigada.
Abraço, boa sorte. Tchau.
Obrigada.
Na entrevista, podemos perceber o quanto é necessário que a população entenda o que é liberdade de expressão. Como a Patrícia comentou, existe uma percepção popular, principalmente construída nos últimos anos, em que o conceito de liberdade de expressão tornou-se abstrato. Pessoas passaram a acreditar em manifestações que confundem liberdade de expressão com discurso de ódio. E que fique explícito: liberdade de expressão não pode servir de desculpa para intolerância. E agora você vai conferir o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do ano da Câmara. Ele enfatiza a importância do direito à liberdade de expressão.
Dialogando.
A liberdade de expressão é uma garantia fundamental, consolidada desde as revoluções no século XVI, XVII, e chega na nossa Constituição a partir, inclusive, da luta pela redemocratização do país após 21 anos de ditadura militar. O que não se pode autorizar e permitir é o discurso do ódio. O limite, não é? A diferença dos dois comportamentos é que a liberdade de expressão ela permite sempre a possibilidade de você consolidar valores, né? Consolidar uma comunicação que fortaleça e dignifique, né, a vida em comunidade. E o discurso do ódio é o contrário disso. O discurso do ódio é tudo aquilo que atenta contra a dignidade humana, a questão que envolve racismos, xenofobias, misoginias. Então, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Inclusive, já existe hoje um amadurecimento da justiça acerca de que qualquer ato atentatório à dignidade das pessoas em redes sociais podem ser criminalizados e podem ser responsabilizados. Eu acho que isso é um avanço no sentido de que a gente precisa ter controle sobre as redes sociais. E esse comportamento praticado nas redes sociais precisa acompanhar o mundo da vida, que é o mundo da vida, é o mundo real. E o mundo das redes sociais é o mundo virtual. Mas em função de ser digital, não quer dizer que ele não possa ser regulamentado. Então a diferença é essa. Liberdade de expressão fortalece a democracia, fortalece as relações sociais. Discurso do ódio é um discurso que faz erodir a democracia.
Como dito anteriormente por Manuel, liberdade de expressão é um direito de todo cidadão, mas existem limites. E tudo que passa desses limites é considerado discurso de ódio. É necessário o entendimento da população que discurso de ódio e a livre expressão são dois opostos. E atentar contra a dignidade de outros cidadãos é crime. E agora o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta da liberdade de expressão. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, muito bom poder falar sobre esse assunto, né, dessa forma.
Nós estávamos falando sobre liberdade de expressão do cidadão, mas em relação às mídias, esse tema é discutido?
A gente quase não vê a mídia discutindo o tema liberdade de expressão, e quando a gente encontra esse debate na mídia, ele não é um debate qualificado, né? Então, hoje, os espaços fora dessa mídia convencional, dos veículos mais tradicionais, esse espaço não existe. Qual é o espaço que existe para esse debate? Na mídia independente, na mídia comunitária. Nesses lugares, a gente tem conversado sobre isso, mas ainda é um grande desafio levar essa discussão a mais pessoas. Não é à toa que a gente acaba vendo exemplos de uma certa confusão ao entender o que é e o que não é liberdade de expressão. Como você já vem falando no programa, a liberdade de expressão, assim como os outros direitos, é um direito limitado, ele não é ilimitado. Então, ele tem limites e esses limites precisam ser respeitados. E a gente percebe que a mídia tradicional não fala sobre isso, por exemplo, quando a gente vê um jovem num shopping em Caruaru usando uma suástica no braço, e quando foi interpelado pelos seguranças do shopping, ele justamente reivindicou o seu direito de liberdade de expressão. Mas no Brasil, a liberdade de expressão ela é limitada porque, por exemplo, apologia ao nazismo é um crime, então eu não posso chamar a liberdade de expressão quando eu estou infringindo outro direito. Eu não posso ser racista em nome da liberdade de expressão, eu não posso ser xenofóbica, não posso, percebe? Então, a liberdade de expressão não é um direito ilimitado, onde eu posso falar tudo o que eu quero. É preciso também entender que um direito não pode ferir o outro. E nesse sentido, a mídia não explica, as pessoas não entendem e a gente acaba tendo esse tipo de situação.
E sobre a mídia, como é que a mídia pode atuar para garantir a liberdade de expressão?
Olha, se a gente levar em conta que a mídia comercial vive de audiência, publicidade, interesses econômicos e políticos, a gente vai entender que fica difícil a gente falar de liberdade de expressão quando estamos atrelados ao poder econômico e ao poder político. Se a mídia conseguisse dissociar, por exemplo, os anúncios publicitários do espaço jornalístico, seria mais fácil. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, o departamento comercial que cuida, né, da publicidade, etc., dos veículos, e o departamento jornalístico quase que se fundiram. E aí a liberdade de expressão vira um tema tabu. A mídia poderia contribuir muito se conseguisse fazer matérias, debates, fazer programas, trazer especialistas e fazer realmente um serviço, né, à sociedade, ensinando as pessoas sobre isso. A gente vê a mídia falar sobre fake news, mas a gente não consegue ainda ver programas ou abordagens que nos mostrem isso aqui que você está trazendo. Várias visões sobre o mesmo tema e o que a legislação garante ou não garante. Porque os meios de comunicação tradicionais, eles têm uma audiência muito maior do que os meios de comunicação como mídia independente ou mídia comunitária. Fica devendo, a mídia comercial está devendo ainda para a sociedade, pautar esse tema, falar sobre isso com tranquilidade, de forma didática, para que as pessoas entendam, para que a gente não tenha essa confusão de ser racista, ter discurso de ódio nas redes sociais, achando que isso é ter a liberdade de expressão garantida. Se a mídia cumprisse o seu papel, muito provavelmente muitos equívocos seriam evitados.
Então tá certo. Muito obrigado pelo papo, adorei.
Eu que agradeço, adorei também.
Vamos acompanhar agora o quadro Culturalidade, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Nele, você vai conferir dicas sobre o tema na cultura.
Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidade. Em nosso exercício de expressar as vozes, é necessário voltar no tempo e perceber como a censura é e foi utilizada como instrumento de controle dos discursos e das narrativas. Por isso, a conversa de hoje vai girar em torno de duas músicas icônicas quando o assunto é liberdade de expressão. Sempre na esperança de que o amanhã será um novo dia, Chico Buarque, com a música Apesar de Você, traz uma energia crescente de quem hoje fala de lado olhando para o chão, mas que sabe da euforia cada vez mais próxima para dissolver a tristeza e não precisar mais conter o grito. É um grito construído tijolo a tijolo, passo a passo, na resistência democrática contra a ditadura civil-militar que neste ano de 2024 completa 60 anos do golpe de 1964, época ausente de liberdades, onde a expressão era fiscalizada, censurada e assassinada. Apesar de você, num primeiro instante, circulou nas rádios, sob o pretexto de se tratar de uma discussão entre um casal, mas a repercussão deixou ainda mais nítida a crítica ao autoritarismo da ditadura, e foi então proibida.
Apesar de você amanhã de ser poesia, como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente?
Poucos dias após o golpe no Chile em 1973, que instalou uma ditadura sangrenta de 17 anos, o músico Victor Jara, um dos expoentes do movimento Nueva Canción da América Latina e defensor do governo legitimamente eleito de Salvador Allende, foi torturado até a morte pelos ditadores. Aqui, lembramos da obra de Victor Jara e as canções protestos, com a música A Desalambrar. Provocando a população a despertar a consciência de classe, o chileno afirma que a terra é de todos, do Pedro, da Maria, do Juan e do José. E se o canto incomoda alguém, certamente é dos que se dizem donos do país, quando na verdade pertence ao povo. A letra forte, que ecoa como um chamado, uma convocação, ganha ares épicos com a dança das cordas do violão.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a música, salve a arte, ditadura nunca mais.
Como foi citado por Marcelo, a liberdade de expressão foi cerceada no período da ditadura. O direito de expressar-se livremente tornou-se crime. Músicas, filmes e livros silenciados, pessoas sendo perseguidas e desaparecendo. Todos esses acontecimentos sendo abafados para manter a imagem de um país em avanço, mas que na realidade apenas retratava o autoritarismo. Com a redemocratização veio a esperança de novos tempos, com um clamor pela liberdade que deve ser mantida. E por isso digo: viva a democracia e ditadura nunca mais. O Expressão Livre de hoje, infelizmente, chegou ao fim, ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo e Direitos Humanos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a Educom.DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. O Expressão Livre DH teve a apresentação, reportagem e produção de Cecília Nascimento, e trabalhos técnicos de Marcos Gordim. Coordenação de produção de Carol Araújo e a coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveite e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Obrigado pela atenção e a gente se encontra no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até mais.
Expressão Livre DH.